Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos tentar descobrir qual o segredo da pizza. Estamos aqui com Chuck Siqueira.
Continuando a nadar, Jurandir, nesse verdadeiro oceano que é a Pixar Animation Studios.
Muito bem, Wilker Medeiros.
É isso aí, Thiago. Mais que um celeiro de ideias, né? Um grupo de pessoas cheias de coração, né? Cheios de humanidade, né, cara?
Esse é o segredo, Wilco? Já finalizou o programa, é isso?
Caramba, spoiler!
Não sei. Tem que escutar.
Tudo bem. Novamente aqui no Rapadura, que é Jujuba.
Olá, eu sou a Jujuba de São Paulo e para o infinito e esquilo!
Tudo bem, olha só, gente, vamos falar aqui sobre a Pixar. Ah, mas por que vocês não fazem um Rapadura Cast sobre a história da Pixar Animation? Porque nós já fizemos Rapadura Cast 241, baixa agora, tem um histórico de criação da Pixar. Ah, por que vocês não fazem um Rapadura Cast sobre a trilogia Toy Story? Porque nós já fizemos também, e com a participação do Guilherme Briggs, dublador do Buzz Lightyear lá, Rapadura Cast 189. Ai, mas até hoje eu não consegui superar o Rapadura Cast divertidamente, então escute novamente lá, Rapadura Cast 427. Você tem material para ouvir sobre a Pixar, mas nesse podcast especificamente nós vamos falar sobre a parte criativa da Pixar, como que eles conseguem, que são essas cabeças pensantes, como que eles conseguem transformar ideias que parecem simples em algo tão complexo que consegue mexer com a gente, como é que a gente consegue lembrar até hoje do primeiro filme da Pixar até o último, por que que todo ano a gente fica com a expectativa pro lançamento de um novo filme da Pixar. Vamos falar um pouquinho sobre Procurando Dó, lançamento recente da Pixar. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar sobre tudo isso desse universo bonito agora no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
É muito fácil falar sobre a Pixar porque é um estúdio que praticamente todo mundo é apaixonado, né? Todo mundo gosta dos filmes, sempre tem aquela expectativa anual, qual será o filme da Pixar desse ano, que a gente sabe que vai gostar, vai se emocionar. De vez em quando temos algumas derrapadas, como toda empresa grande ou como todo grande diretor. Sabe aquele diretor que você é apaixonado? Ele derrapa de vez em quando, sabe? Assim, de vez em quando ele dá uma derrapadinha, porque não, nem sempre dá pra acertar. Alguns estão intactos ainda. Mas a Pixar, por exemplo, ela conseguiu trazer uma excelência tão grande pros seus filmes que até aqueles que derraparam, a gente consegue. Deixa
demorou,
de
né, Jus, pra derrapar, né?
É, acho que demorou, porque a Pixar, ela veio numa onda de inovação gigantesca, né? O fato de trabalhar com computação gráfica já é uma parada totalmente inovadora, né? Deixar de lado animações tradicionais, né? Que era o clássico da Disney, né? Clássico do mercado, e inaugurar com computação gráfica, com o primeiro Toy Story, né? Então...
E eu acho que a Pixar, ela me fez morder a língua. É, no fato de não gostar muito de continuações, porque eu gosto muito mais do Toy Story 3 do que do primeiro.
É, os filmes originais mesmo da Disney, em relação não só à produção, né, a toda essa produção, por exemplo, que a gente falou lá naquele cast, né, anos, uma década às vezes produzindo um filme e tudo mais, e acho que aqui no Rapadura, né, já foi comentado a respeito disso também, dessa racha aí, dessa divisão, em que eles queriam de qualquer jeito lançar continuações e tal. Então, essas continuações, eu acho que a resposta de por que elas serem desse tipo, não que elas sejam ruins, assim, em sua maioria, né? O próprio Rei Leão 2, ele tem um roteiro legal, então é bonzinho. É. Lógico que não se compara.
No caso de uma animação 2D, você começa uma história nova, você começa tudo do zero. Assim, você pode ter uma ideia de roteiro, uma ideia de personagem, mas assim, você vai ter que redesenhar tudo, você vai produzir tudo. No caso de uma animação 3D, uma continuação, os personagens já estão lá, estão prontos, estão modelados, estão rigados. Você pode melhorar um pouco de textura, um pouco de shader, assim. Uhum. Mas o modelo.
Como tá se fosse pronto. Um motor gráfico, né, Juju?
Exato. O que você tem que se preocupar é com a história. E aí eu acho que é uma grande vantagem em cima de animação tradicional,
né? Com certeza, né? Com certeza. E aí é que a gente tem um papel fundamental aqui de descobrir qual é o segredo da Pixar. Porque a gente vai descobrir e vamos revelar para milhares de pessoas aqui. O que foi que a Pixar fez? Ela conseguiu reunir umas mentes que são únicas na cultura pop, né? Porque são pessoas de verdade, né? São pessoas que não colocam o produto à frente da história, sabe? Assim, eles não entraram na máquina da industrialização do conteúdo para cinema, sabe? Assim,
eles não fazem aquele chamado filme de comitê, né? Que a gente vê tanto nesses grandes estúdios.
O filme de 2 em 2 anos, né? Que a gente vê de franquias, né? E é isso que a gente está acostumado. É o industrial, é a máquina do Chaplin lá, sabe? Tempos modernos, né?
Deixa eu ver, Carros 2, assim,
Carros eu tenho minhas dúvidas. É a exceção que comprova a regra.
Não, exatamente.
Mas é mínimo, né?
Assim, claro, mas é
justamente o contra-exemplo, né? O contra-exemplo perfeito, né?
Perfeito, assim, que eles fazem. Perfeito, e digo mais, por mais que o filme Carros 2 não seja apreciado por nós aqui, por exemplo, a gente tá dizendo que não gosta, e por muitas pessoas, a crítica detestou o filme, as crianças adoram Carros. De todos os filmes da Pixar, né? Todos os filmes lançados pela Pixar, existem duas franquias que são extremamente populares entre as crianças. Em primeiro lugar, Carros. Cara, Carros é um fenômeno, mais do que Toy Story, por incrível que pareça.
Vende muito bonequinho, né, gente?
O Toy Story é um fenômeno mundial, a gente sabe disso, porque principalmente são brinquedos e é muito mais fácil vender. Sim. Mas Carros é um negócio inacreditável que eles fizeram com Carros. Existe tudo. Uhum. Ele veio, o primeiro Carros veio já depois do fenômeno de Toy Story 1 e 2, entendeu? E aí ele fez um baita sucesso, a continuação foi meio que obrigatória, assim, cara, as crianças querem. A gente sabe que nós temos aqui uma linha industrial de produção e tudo mais. Temos que fazer. E o próprio John Lasseter, parece que ele dirigiu Carros 2 via FaceTime, sabe? Assim, ele, meu filho, mexe aí. Faz alguma coisa aí.
Vai lá, que aí depois dou ok.
Ele nem tava tão envolvido assim, porque ele tava exatamente no processo de migração da Pixar pra Disney, né? Pra ele assumir o conglomerado Disney, né?
É só ele ou é uma equipe, Júlio, que dirige o Carros 2? Porque se a gente for ver, né? Assim, tem vários filmes da Pixar que geralmente os diretores lá estão, tipo, 3 caras envolvidos, mas a gente sabe que sempre é esses caras, né? O Andrew Stanton, o próprio John Lasseter, o Brad Bird, né? Tem sempre esses caras assim, mas geralmente eles dividem, né? Geralmente é uma equipe, né?
Só que não são, por exemplo, aqui em Procurando Nemo 2, também conhecido como Procurando Dory, a gente tem o Andrew Stanton como diretor e a gente tem um co-diretor.
Sim.
Os créditos de Carros 2 é diferente. Você tem o John Lasseter e o Brad Lewis como diretores. Ponto.
Isso. Exato. Ou seja, né? Eles colocaram eles como diretores, mas quem deve ter tido todo o trabalho deve ter sido o Brad Lewis, né? Porque o John Lasseter, cara, ele tava. O período do John Lasseter, quando tava sendo produzido o Carros, era outro, cara. Era um processo completamente absurdo da Disney comprando a Pixar, sabe? Da migração dele pensando já na Disney Animation, sabe? De mudar.
Voltando pra animação 2D.
Exatamente. Né? Exato. Completamente diferente o negócio.
Tem um exemplo que se encaixa nessa questão de equipe de diretores e, ao mesmo tempo, já ressalta um dos segredos, sabe, cara? Que a gente já podia começar a falar, que é o Monstros S.A., né? Sim. Lá de 2001. Que ele foi dirigido mesmo pelo Pete Doctor e teve a co-direção de 2 outros diretores, né? Que foi o David Silverman e o Lee Ukrich. E esse filme, quando eles estavam fazendo esse filme, eles exibiram, né, cara, a primeira versão que seria do filme, né? Assim, pra algumas pessoas e tudo mais. E muita gente não gostou, né? Eles disseram que depois de 15 minutos a galera tava olhando no relógio, assim, pra ver, pô, que esse filme vai acabar e tal. E de repente eles sacaram, cara, realmente esse não é o projeto, né? E naquela fase, cara, o Peter Docter, que já era um veterano e tal na Pixar, ele tava prestes a, tipo, ter uma mudança completamente, né, da vida dele, que era o filho dele, né, cara? Então, o que é que ele pensou, né? A palavra dele aqui, eu sabia que ainda queria trabalhar e que aquilo era importante, mas eu também queria ficar com meu filho. E isso transformou no coração do filme. Ou seja, ele transportou as vivências dele, que ele tava da vida dele, e o filme mudou completamente. A ideia do filme, a ideia do Sully, né, ser o rei dos sustos, né, e ter aquela máquina de sustos e tudo mais, a chegada da Boo e tal, o filme mudou completamente. E se a gente for pesquisar na história da Pixar, quase todos, cara, são vivências da vida dessas pessoas, né, que eles trazem e tem a aprovação do grupo, Juras. Eu acho que um pouco desse segredo é isso também, né, cara?
Com certeza.
Wilker, tem uma coisa interessante, que o primeiro Toy Story também teve uma mudança gigantesca de ponto de vista no filme. Quando o filme foi proposto, quando foi feita os primeiros estudos de animação, o primeiro grande storyboard, o Woody era um personagem bem mais sombrio e deixava o filme muito pesado, muito arrastado. Um estágio extremamente avançado de produção, eles pararam e não, vamos rever isso aqui porque o negócio não tá funcionando. A Pixar é um estúdio que não tem medo de fazer isso, tentar parar e rever o que tá errado. Tanto é que esse modo de trabalhar também está agora presente na Disney, por exemplo, com o Zootopia, que ele chegou a um estágio de produção bastante avançado, onde o Nick, a raposa, era o protagonista. Aí depois eles pararam e viram, não, vamos ver aqui porque não tá funcionando. Então eles refizeram boa parte do roteiro para colocar a Judy como protagonista. E isso é com muita coisa já feita.
Coincidentemente, são filmes de animação 3D, né? Será que eles teriam essa, entre aspas, coragem de voltar numa animação 2D, assim, jogar
não daria
tudo
pra fazer
fora?
Né? Eu acho, por causa do custo, né? Do custo, acho que dificilmente daria. E do processo, né? O processo de animação 2D é completamente diferente.
Pelo claro, amor de Deus, porque é tão trabalhoso quanto. Mas assim, você perde um pouco menos do que no 2D.
Porque no computador as coisas estão bem mais automatizadas, né? Pra você alterar algo.
Pelo menos os personagens estão ok, né? Assim, eles já estão prontos. Sim, por mais que tenha mudado,
a modelagem 3D,
o animador deve virar a mesa, né?
Tipo, ficar puto, com certeza.
Esse exemplo que o Thiago deu aí do Toy Story é outra coisa muito bacana, porque a ideia do filme também seria outra, né? Como ele falou aí, o Woody teria uma outra pegada e tudo mais, e ele seria esse sujeito diferente. E quando eles mudaram e tal, qual é a grande coisa do filme, cara? É o trabalho em equipe, né? É a comparação, é a cooperação de todo mundo ali, né, cara? Em relação ao próprio orgulho mesmo, né? Quando ele trabalha em equipe junto com o Buzz, né? Tudo aquilo muda. Então, tipo assim, a ideia de, tipo, vamos parar, vamos refazer aqui de novo, foi fundamental para o filme dar certo.
A Pixar, ela é um dos poucos estúdios que roteiros e argumentos e criação de personagens que passam por várias mãos e que funciona. Porque normalmente um roteiro de cinema, quando passa por várias mãos, tipo, tem quatro roteiristas pro mesmo roteiro, normalmente sai uma merda o trabalho, né? Na Pixar, não, porque eles têm o trabalho de reutilizar ideias. Por quê? O Ed Catmull, né, que é o presidente da Pixar e o presidente da Disney Animation, ele lançou um livro em 2015 chamado Criatividade S.A. Ele meio que dá uma resumida de como a Pixar e como a Disney trabalha com roteiros, né, com criação. Por que é que eles são chamados de tão inovadores, né? Por que todo ano surge um elogio assim, nossa, a Pixar é tão inovadora, nossa, a Disney é tão inovadora. Ele fez um livro exatamente para falar sobre esse assunto, e ele diz assim que quando os projetos da Pixar começam a nascer, eles nascem de guardanapo, sabe? De conversa, de refeitório. Estão lá, cara, seria legal se acontecesse isso, isso e isso. É tanto que na Pixar existe aquela lendária história da reunião dos quatro mais importantes da Pixar, o John Lester, né? O Andrew Stanton e tudo mais. E aí eles colocaram num guardanapo que seria o 10 anos da Pixar, né? De filmes e tudo mais. Mas eu não duvido que seja dessa forma, sabe? Porque se a gente for acompanhar o processo de produção dos filmes da Pixar, você vê que a maioria dos filmes tem easter eggs dos próximos filmes, né? Então a gente vê que eles estão pensando muito lá na frente. E quando eles falam de roteiro, eles pensam primeiro em esboços. Então, o Ed, o presidente da Pixar, né, ele fala que eles são os esboços iniciais, os rascunhos, são chamados de ugly babies. São assim, bebês feios. E aí eles vão modelando com o tempo até transformar num bebê bonito, sabe? É assim que eles trabalham. Eles vão passando de um para outro. Poxa, o que é que tu acha dessa ideia aqui? Ah, eu acho que seria bom isso aqui. E aí, aquela pessoa que teve aquele conceito inicial já foi trabalhar em outro projeto, enquanto esse conceito que ele teve já está na mão de outra pessoa. E aí vai evoluindo até se transformar num argumento e virar uma história, e virar um roteiro, e virar uma ideia de como impactar as pessoas, né? Bacana esse tipo de conceito, né? Porque em nenhuma empresa é normal isso aconteceria, sabe? A caixa de sugestões de muitas empresas, normalmente o destino dela é o lixo, sabe?
Eles têm muito mais essa cara de família, e até o primeiro Toy Story já traz um pouco disso, né? De como eles precisam se ajudar e pra conseguir fazer dar certo. Imagina, gente, eles chegaram... Eles conseguiram construir um filme numa época que o 3D era extremamente difícil de ser produzido, e eles fizeram história, né, com esse filme, assim,
e nem tinha precedente, né, não tinha.
A gente tem Cassiopeia, tem aquela briga tem negócio, com Cassiopeia,
mas com certeza eles não estavam no estúdio do Cassiopeia vendo o que eles estavam fazendo, entendeu? Então não tinha outra, precedente, né? Divulgado, publicado, né?
E não, e assim, e outra tem essa coisa da história, né? Tem essa coisa de união, de claro, todo mundo ali tá se ajudando. Então eu acho que não tem muito ego. Não é um filme de fulaninho. Ou, sei lá, como a gente vê aí, o jogo do Metal Gear. Que ele põe o tempo todo o Kojima
falando. Kojima.
Kojima. No cinema a gente vê Tarantino, né? Um filme de Quentin Tarantino. O roteiro de Quentin Tarantino. Dirigido por Quentin Tarantino. Produzido por Quentin Tarantino. Trilha sonora
de Quentin Tarantino. Você sabe que isso foi proibido, né? esse tipo de coisa em determinada parte do cinema. Quando o cinema começou a ser um produto comercial mesmo e envolveu vários profissionais de várias partes, né? Antes disso aí, todo filme era um filme, por exemplo, um filme de Hitchcock. Isso aí foi proibido, né? E tinha que ser direção do Hitchcock, né? E tem que tá lá todos os créditos com a equipe e tudo mais, né? Depois isso aí se perdeu e tal, o pessoal deixou pra lá, né?
Mas vira marca, né, o Wilker? Mas quando o nome do diretor vira uma marca, como Tarantino é, como Spielberg é, né? Aparece um filme de Steven Spielberg, as pessoas... Olha aí, rapaz, né? É interessante. Chamá-lo,
né, cara? Claro. O Chamá-lo, ele colocou, tipo... É uma marca mesmo, né, cara?
Hoje em dia não é mais, né? Mas antigamente era, né? Extremamente irrelevante, né? O nome do Shyamala e tudo mais. Mas vai lá, Wicca.
Em relação ainda àquela coisa que você disse, né, desses esboços, né, do pessoal ficar dando ideias e tal, é uma coisa que se comenta, né, o jeito que eles trabalham, né, cara? E esse projeto, não é só com a Pixar, né, são várias empresas aí no mundo inteiro que é esse trabalho mais inteligente, né, como é que se diz, o gestor inteligente, entendeu? Pra você criar a sua própria rotina de trabalho. Então, os funcionários vão lá de bermuda, sabe? Vão trabalhar de bicicleta, então de repente param no meio do expediente, vão fazer outra coisa. Sim. E tudo mais. Então é uma liberdade muito grande para essas pessoas, que eles sabem que são pessoas que amam o que estão fazendo, mas que não colocam regras ali, sabe? Eles não têm que seguir aquilo ali. Eu acho que muito dessa interatividade, Júlia, que você citou, se deve muito a essa questão dessa liberdade, né, cara?
Você tem toda a parte burocrática, né? De ter, sei lá, o cara sabe que ele tem um daily, ele sabe que ele tem as datas, tem as entregas e tudo mais. Mas o quando ele vai fazer e como ele vai fazer, pra Pixar não importa. O que importa é que ele faça, né?
Eu fico apaixonado, por isso que a gente gosta tanto de conversar sobre a Pixar, porque eles não têm medo de arriscar, sabe? Acho que tem pregado na parede deles lá, sabe? Assim, cara, quanto mais difícil de acreditar for uma ideia, mais aposte nela, sabe? Porque é absurdo, porque o conceito principal da Pixar é pegar universos e que poderia existir uma sociedade, uma comunidade naquilo, e uma história, uma trama em cima daquilo, e depois de assistir os filmes da Pixar, você passa a pensar diferente, sabe? O próprio fato de, sei lá, a gente pega o Toy Story dos brinquedos, né? Quando eles não estão na presença dos humanos, os brinquedos ganham vida. Aí eu olho aqui pra minha estande e fico pensando, caralho, sabe assim... O que é que esse povo faz, sabe? Ou então a gente vê as formigas, né? Ok, a gente tinha o Discovery e a gente via lá os formigueiros, etc. Mas quando você assiste Vida de Inseto, você... caralho, meu irmão, imagina se existe esse conceito de comunicação. Obviamente que existe comunicação entre eles, mas não é da forma que a gente entende. No filme tá antropomorfizado pra gente conseguir compreender algumas coisas, né? Mas exige toda aquela comunicação, sabe? E aquele conceito dentro da vida real. E o filme da Pixar, ele dá uma romantizada no que seria a realidade, né? E faz a gente se apaixonar pelas coisas, sabe? Porque é tudo isso que a criatividade consegue fazer com a gente, né? Ela consegue surpreender sempre de forma positiva, né? A criatividade boa, né?
O presidente da Pixar, né, anunciou que em 2019 acabarão as sequências, né? Não vai ter mais sequência.
Olha
a partir
aí.
De 2019. Continuações de Carros 3, Toy Story 4, Procurando Dory e tal, é a única exceção e tal, é claro. Mas o presidente da Pixar, Jim Morris, explicou que a estratégia em uma entrevista concedida à EW e disse que as sequências chegam ao fim mesmo em 2019. Não vai ter mais sequência.
Eles vão focar em histórias únicas, né?
Talvez. Exatamente.
É, isso é uma coisa que eu ia falar também, né? Eles dão muita liberdade para a equipe criar. E uma coisa que eu acho muito bacana da Pixar é eles dão, com os curtas deles de abertura, eles começam a dar muita... Eles dão mais liberdade ainda para novos talentos que surgem lá dentro, né? Isso é muito legal, porque o cara, talvez ele tenha até um receio, ele pode ser um gênio ali e fazer parte da equipe, mas tem um baita receio de assumir uma bronca, de pegar um longa já de cara. Então é muito bacana ver que vários diretores dos curtas depois entram nas produções maiores, né?
Isso é da Disney, né, Jujuba? Isso aí, assim, a Disney, você que entende mais, conhece. A Disney fazia isso, né, já antigamente, né? Acredito, né?
Eles já começavam a dar mais responsabilidades, né? Eles começavam... É que não tinha essa coisa de lançar um curta antes do longa, né? Sim. Você não tinha a visibilidade que você tem no cinema. Porque, assim, para esses diretores da Pixar, a resposta é a mesma. Porque o cara tá ali para ver o Up, mas antes ele vai ver o seu curta, sabe? E a gente tem curtas incríveis, assim. Eu adoro o Gary's Game. Não sei se vocês lembram, que era o velhinho jogando xadrez.
Lembro.
Uhum. Eu acho que os curtas da Pixar dão um cast à parte, assim. Porque eles são um show.
Não, e tem um DVDzinho, né? O pessoal vende, né, o DVD aí. Isso. Com todos os curtas, né? Mas eu citei a Disney, Ju, porque eles estão fazendo, pelo menos agora, então, né? No Cinderela lá, eles lançaram lá o curtinho do Frozen, né? E tudo mais,
então,
né?
Não é de agora. Não é de agora, mas, né? Isso vem...
A tradição veio da Disney.
E isso, eu queria dizer.
A Disney abandonou, a Pixar pegou. E depois a Disney voltou. Depois que o John Lasseter basicamente virou o chefe da porra toda.
Sim.
Agora, sem contar outra coisa, a Pixar também ela tá investindo em animações fora exatamente do mercado de cinema. Por exemplo, as animações de Toy Story, que saíram Toy Story de terror, Toy Story
que vídeo, né?
Não tem só as historinhas do Mater, né?
Mas é a exigência, Siqueira, do mercado de on-demand, né? Do Netflix e tudo mais, né? As pessoas, a molecada quer consumir essas coisas porque a DreamWorks é praticamente campeã nisso, né?
Mas tudo isso tem um selo fixo de qualidade. Além disso, a gente tem que lembrar, por exemplo, do Burnie, que é o curtazinho que vem no Blu-ray DVD de Wall-E. Uhum. Ou seja, ela investe também em pequenos curtas e médias, fora do mercado de cinema. Porque o Burnie, por exemplo, ele nunca seria exibido em cinema. Seria um extra, mas com o selo Pixar de qualidade. Também teve aquele curta do Zezé nos Incríveis. Todo lançamento dele, eles fazem um curtazinho desses pra acompanhar.
Dia e noite, né? Aquele curta dia e noite. Que coisa linda, né, cara?
O Lava, que vem... Tá, ele tá antes do Divertidamente, né? Eu não vi no cinema, porque na minha sessão não passou. E aí, eu vim assistir no YouTube apenas, sabe? E eu achei tão lindo, tão do caralho e tudo mais. Eu fiquei puto por não ter assistido, porque muita gente elogiou na época. Que até eu fiz uma montagem, eu peguei a música em português do vídeo em inglês que tem no YouTube. Eu fiz a montagem e coloquei no Facebook, hein? Quem quiser assistir, tem um link no post aí. A Disney hoje em dia, ela tá acertando tanto nos seus filmes que teve um recente do Mickey, cara, que ele sai do cinema preto e branco e
vai pro 3D e tudo mais. O uso da razão de aspecto naquele curta foi incrível, do mesmo jeito que o Dia e Noite foi um dos poucos, eu acho que dá pra contar nos dedos, sabe? Às vezes com 3D, as produções em que o 3D realmente, nossa, o 3D desse filme faz sentido, sabe? E Dia e Noite foi um delas. uso 3D do dia e noite é sensacional.
Não, é muito bom. É, é eu perfeito, acho que assim, né? A Disney, ela tem essa, agora, né, é, tem mais essa característica também. O John Lasseter trouxe muita coisa de volta pra Disney, né, o pessoal até brinca que o John Lasseter é o novo Disney, né, o novo Walt Disney, vai. Porque assim, no momento que a Disney começou a ficar muito corporativa, eu acho, eu ainda mais como uma fã, vendo o John Lasseter entrar e falando, não, poxa, agora a gente vai fazer animação 2D, a gente vai se preocupar mais, sabe, a gente vai contar histórias, a gente vai voltar para aquele universo Disney que a gente teve nas eras de ouro anteriores, pra mim, cara, eu chorava assim, copiosamente, quando eu fui assistir A Princesa e o Sapo. Pra mim foi um momento muito mágico, né?
Com certeza. Eu sinto falta do John Lasseter como diretor mesmo, como projeto, tipo, original e tudo mais. Porque ele meio que se engatou nas sequências, né? Tipo, do próprio Toy Story, né? Do próprio Carros e tudo mais. E aí a gente não vê tanto o lado original dele, assim, sabe? Eu quero ele com um projeto original, porque ele é um cara... Ele tem uma mente criativa absurda, sabe? Todos eles da Pixar, né? Eles têm um processo criativo inacreditável. O John Lasseter, cara, ele... às vezes a gente fica falando alguns nomes e as pessoas talvez não liguem o nome à pessoa, né? O John Lasseter é o próprio criador de Toy Story, né? De todo o conceito. Ele dirigiu todos os filmes da franquia Toy Story. Hoje é o grande cabeça da Disney, né? Nas animações, né? Quando eu falei do Ed Catmull, que ele era presidente da Pixar, era antes da fusão, né? Da compra, né? Da compra da Disney, né? Que a Disney comprou a Pixar. Ele é um dos fundadores da
Pixar.
Cara,
o Ed Catmull, ele é muito louco, né? Não sei se vocês sabem, assim, porque ele é o cara da programação, assim.
Tá ligado.
Ele programava. Efeitos
visuais,
ele fazia tudo.
E tudo mais,
né? Exato. Assim, tem um curta até que eu acho que é o Teen Toy. É o Teen Toy que tem vários brinquedos, né? Se não me engano.
Sim, é ele mesmo, ele mesmo.
É o Teen Toy. Então... No Teen Toy, todo mundo que trabalhava teve um desafio que era assim, olha, não importa como, não importa que aparência tenha, todo mundo vai ter que pôr um brinquedo no filme. Então assim, todo mundo da Pixar, se você vê o Teen Toy, ele tem diferentes linguagens de brinquedos, porque todo mundo fez. E o Ed Catmull ficou desesperado, assim, porque ele falou, meu, mas eu não sei modelar essas coisas que vocês fazem, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? E aí, ele decidiu que ele ia fazer um elefante. Mas como ele não sabia modelar, ele começou a desenvolver um elefante em programação, e ele programou o elefante dele num bloco de notas.
Que pariu, né? Então, cabeçudo do caralho, foda.
Pois é, imagina essa pessoa, né? E ele é o cara por trás do Renderman, que, enfim, é um software que eles usam de renderização, né? E que trouxe, assim, avanços absurdos pra Pixar também, né?
Com certeza. E ele dá umas palestras, é possível encontrar palestras dele no YouTube. E esse próprio livro que ele escreveu, né, o Criatividade S.A., ele fala muito... Ele dá exemplos, né, de como, quando ele chega numa palestra, ele pergunta pras pessoas, né, assim, o que é mais importante, pessoas ou ideias? E aí as pessoas começam a se dividir, né, levantando o braço, assim, e normalmente fica meio a meio, assim, sabe, entre ideias e pessoas. E ele fala assim, cara, o mais importante de tudo, em praticamente todas as empresas que trabalham com criatividade, não são as ideias, mas são as pessoas. Porque se você trabalha bem as pessoas, as ideias surgem, né? Se você trabalha só as ideias e não tem gente competente para trabalhar essas ideias morrem.
Não, e nem isso, né? Se você começa a limar as ideias das pessoas. Tipo, tem uma coisa muito importante, imagino que na Pixar também tenha, mas na Disney eles não chamam de brainstorm. A gente chama reunião, né? Quando você começa a desenvolver, a gente chama de brainstorm. Ou, sei lá, toró de ideias. Em português, do SBT. Mas eles chamam de... Ai, agora eu esqueci. Eu acho que é tipo Cloud Sky ou Blue Sky. É tipo um nome... Não, Blue Sky não, né? Enfim. Caramba, eu esqueci o nome justo agora.
Blue Sky é o nome da concorrente, né?
Não, peraí, eu vou lembrar agora. Mas assim, eles chamam de outro nome e o conceito é basicamente assim, qualquer ideia nesse momento é aceita. Depois a gente pensa como resolve, mas tudo é aceito. Porque se você começa a fazer uma reunião de brainstorming e aí você fala assim, não, e se a gente fizer essa coisa? Não, isso é idiota. Corta. Não, isso não. Você lima totalmente a criatividade, né? Então, acho que o processo deles de desenvolver É muito bacana. Pô, se você pegar o Ed Catmull, ele é um cara dos números. Como que um cara desses você vai falar que é mega criativo e tem essa sensibilidade, né? Como que você...
Um artista, né, Ju?
Exato.
Como é que a gente vai, dizer, ó, esse cara aí extremamente técnico que estuda, né? Que tá por trás
E se... E quando alguém chega assim e fala assim, imagina nessas reuniões, né, de ideias e tudo mais, um cara chega assim, porra, eu acho que seria legal, tipo, a gente fazer um filme com ratinhos cozinheiros. E aí o cara...
Estúpido, ratos, isso que vai fazer dinheiro.
Ratos, as pessoas normalmente têm pavor, não combina com cozinha,
tá maluco, né?
E aí os caras fazem ratatouille, entendeu? Que é uma das maravilhas da Pixar, né? E aí vem de um conceito absurdo, mas quando você assiste esse conceito absurdo, você fica apaixonado e você passa a ver tudo de forma diferente, né? Praticamente todos os filmes da Pixar, ele tem esse conceito, né? O conceito do Monstros S.A., cara, ele, de todos os filmes da Pixar aqui, eu acho que é o mais genial de todos, cara. Conceito inacreditável, cara, que existe uma cidade que é alimentada, a energia da cidade é alimentada pelos o trabalho das pessoas é assustar crianças em pesadelos e com um grito transformar o grito em eletricidade, cara. Olha que conceito absurdo e tão genial.
Cara, e é igual o Brilho Eterno, né, cara? De Uma Mente Sem Lembranças, que a gente tava falou tanto aqui de conceito, de ideia sensacional de cinema e tal, e é bem isso, né, cara? O próprio Ratatouille que tu falou, Juras, tem uma frase que é muito marcante, né, que circulou por todo o Ratatouille, que é sobre essa questão do artista, né, que a Ju também citou, que nem todos podem se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Então, mesmo esse empresário, né, esse cara aí por trás, né, que a gente tá comentando e tal, ou qualquer pessoa, qualquer ideia, né, cara, é importante dentro do estúdio, né?
E, gente, é engraçado que a gente falou aqui da ética de trabalho da Pixar, e eles entendem que em trabalho criativo, você não pode forçar uma pessoa a ter uma ideia. O que você pode fazer é estimular ela o máximo possível para que a ideia flua, para que esse fluxo criativo flua. Sei lá, eu vejo o caso, por exemplo, de Divertidamente, quão pessoal uma história dessas é. Ou então, até mesmo o caso do Ratatouille, que o Juras falou, é o fato de alguém que vive num meio que não é realmente o esperado para ser mais criativo, conseguiu, com tanto esforço, fazer com que o seu potencial seja reconhecido. Ou então o próprio Monstros S.A., que ele vê que a risada é mais forte que o medo. Cada filme da Pixar tem um coração, tem um sentimento envolto em toda a premissa, em toda a maluquice, em todo o visual bacana. Ele pode ser... Você consegue encontrar um núcleo que é o básico, o mais simples. É, até mesmo Vida de Inseto, que eu considero um dos mais fracos da Pixar.
Ah, eu adoro.
Apesar de é aquela coisa, eu gosto, mas se você colocar no grande escopo da Pixar, é realmente um dos mais fraquinhos.
Eu não acho.
Eu acho que o Thiago tá querendo dizer aí, na verdade, é que as mensagens, na verdade, né, poderia ser até serem encaradas como uma espécie de... Assim, a gente via mesmo em livros de autoajuda, em qualquer coisa, né, e tal. Mas eu acho que é a forma como isso é passado, né?
Eu acho que é muito mais impactante do que esses livros, sabe? O jeito
fixo
de passar as mensagens, eles são tão genuínos, sabe? Eles vão tão dentro do nosso coração, assim, eles sabem mexer com o nosso íntimo, né? Eles sabem...
Fala do Up aí, Juras. Cita o Up aí, cara.
Cara, a gente consegue se identificar tanto com esses personagens e com essas histórias, e aí a gente fala assim, poxa, eu assisti hoje um filme da Pixar e ele não me tocou muito. Beleza, talvez no próximo te toque. E aí você acaba se identificando, né? Foi mais ou menos assim, tipo, eu assisti O Bom Dinossauro e eu pensei assim, porra, é foda. Eu tinha acabado de ver o Divertidamente, que foi, porra, foi um filme que... O Divertidamente me destruiu no cinema. Eu saí...
É um filme de ideia sensacional também, né, cara?
Eu saí, Jujuba, eu saí transformado dentro do cinema depois que eu assisti Divertidamente. Pra mim foi uma experiência única, assim, que eu sempre vou lembrar. O Toy Story 3, Eu acho que eu saí carregado. Meu tipo, o fim de uma luta, sabe? Eu saí carregado assim.
Pois
sabe?
É.
Foi o que mais me marcou também, o Toy Story 3. Olha, pode não ser o meu melhor, porque o Wall-E, pra mim, é a obra-prima, assim, definitiva que eles alcançaram. Mas ali é surreal, ali é surreal, né? Ali é Kubrick, ali é Tarkovsky, ali é. É tudo, cara. É surreal aquilo ali.
Chegava Tarkovsky e Wall-E. Mas olha, Toy Story 3, eu tinha uma aula. Eu tava fazendo pós-graduação em Direito Ambiental. Fui assistir o filme num intervalo entre uma aula e outra da pós.
Nossa Senhora.
E eu cheguei na faculdade, cheguei na universidade.
Destruído.
A minha amiga olhou pra mim e disse: Thiago, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tipo, alguém morreu? Eu tava com os olhos.
Assim, não, mas imagem, né? Aquela coisa.
Cara, a gente. Todo mundo se identificou com o Andy, né, cara? Naquela situação de crescimento, né? De dar o passo além, né? De sair da de deixar a infância de lado e assumir a fase adulta, né, cara? Todo mundo teve esse processo. E o Toy Story...
É, não, eu imagino mais assim, a gente, pela nossa idade, a gente tem umas idades parecidas, né?
A gente cresceu com o Toy Story, né?
A gente cresceu com o Toy Story. Perfeito, então, assim, aquele momento de despedida do Andy, quando ele põe os brinquedos na caixa, sabe? Que você fala assim, pô, tô indo pra faculdade, né? Gente, eu senti tudo aquilo com ele, imagino que...
O roteiro é incrível, né, Ju, também, né, assim, em relação à estrutura, a vilões, entre aspas, vilões, a personagens, né, o que é aquele urso, toda aquela turma ali em volta dele, né, cara, aquele bebê toda, além de todo esse drama, né, desse arco aí da menina e do menino, o filme em si é um filmaço, né, cara, assim, em relação a personagens mesmo e roteiro, né. É incrível,
não à toa concorreu como melhor filme, né? Filme.
Pois é.
Não, exatamente. E a gente sempre com o nosso desconfiômetro em cima da Pixar, né? A gente fala assim, Toy Story 1 é perfeito, não precisa de sequência. Aí pá, Toy Story 2, filmaço. Aí não, parou, né? Toy Story 3.
Já chega.
3? Pra quê, gente? De novo? Pá, na cara.
E aí, e o Toy Story 4?
Pois é, aí fica aquela interrogação. Será? Vamos continuar desconfiando da Pixar? Porque...
Eu não duvido de mais nada, cara.
Eu também não. Mas é que pra mim terminou tão bem, mas eles vão surpreender, sei lá. Eles sempre surpreendem.
O segundo era isso, né? Terminou tão bem.
O segundo era isso.
Eu cito o exemplo do que foi Procurando Nemo, né? Que foi, talvez desses universos é o que mais seja fácil da gente compreender, né? Porque a gente sabe que no mar existe uma sociedade, né? Absurda ali, né? Uma divergência de espécies e tudo mais. E eles convivendo baseado no equilíbrio natural das coisas, né? E aí a gente coloca rosto nesses personagens e a gente passa a se identificar com as histórias, né? Porque o foda da Pixar é que ela consegue colocar subtextos, né? Você vê Procurando Nemo, se você olhar de cima assim, você vê um pai procurando um filho desaparecido. Se você aproximar a lente, você vê um filho que tem uma deficiência, ele tem uma nadadeira menor do que a outra. E o pai sem entender como criar o filho para a sociedade, sabe? Não querendo dar, poudando a liberdade dele, não ensinando que é possível conviver com outras pessoas, adaptando a sua realidade à das outras pessoas, entendeu? E fazendo as outras pessoas compreenderem o problema do Nemo. E aí você vai aproximando cada vez mais a lente no Procurando Nemo e você consegue ver vários espectros, né, de educação, do que o Marley tem que passar, o processo que ele tem que passar do começo até o final para entender que... Tem algumas coisas que você tem que aceitar, né?
A independência é libertadora, né, cara? A gente tem que aprender isso, né?
Com certeza,
E juras, o Procurando Dory, você assistindo o filme, você vê que ele continua nesse tema, mas que agora ele tem um foco maior na deficiência. E a gente pode colocar que a Dory tem uma deficiência grave.
A perda de memória recente, com certeza, né?
Isso, que é um problema que a gente pode considerar como um problema mental, que ela tem que realmente contornar pra não só funcionar bem naquela sociedade. Você vê que ela tenta arrumar um emprego junto ao seu Arraia, certo? Não só pra funcionar dentro da sociedade, mas também pra funcionar como família. Ela não consegue... Pra ela conseguir se enxergar não só como filha dos pais que ela sai em busca, mas que se enxergar também com, dentro daquela família, com o Nemo e o Marlin.
Uma pergunta em relação a essa questão da memória dela. Essa memória, na verdade, não tá mais vinculada à questão da espécie dela, não? Ou é particularmente dessa personagem?
Em tese, a gente poderia colocar isso no primeiro filme. No segundo filme, como apresenta os pais dela e os pais dela não possuem esse problema...
Ah, perfeito, 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 perfeito.
Então, tá, é, entendeu? Eu achava que era da espécie também.
Pois eu também, então, eu também.
Os peixes... Em geral...
Não vi, né? Eu não vi o filme ainda, eu não vi.
Os peixes, eles têm realmente problemas de memória. Então, eles não têm memória de longa duração.
Tanto que tem um momento que ela encontra vários peixes da própria espécie e eles falam assim, ah, você adore que tá perdido e tudo mais. Ou seja, eles têm lembrança, né? É uma condição específica da Dory. E como é trabalhado no filme, cara... Cara, a Pixar deu uma aula de psicologia, sabe? De como trabalhar... Nesse tipo de condições, né? O que os pais da Dory fazem, cara, é espetacular. Porque eles plantaram algumas frases na cabeça da Dory, né, pra ela não esquecer. Ela vai esquecendo com o tempo, mas tem coisas que ela começa a lembrar do nada, porque ela tem estalos de memória, né?
É, funciona quase como uma memória mnemônica. É, isso. Sabe quando você tá no colégio, você tem que aprender uma frasezinha pra... Lembrar, sei lá, da tabela periódica.
Sim, os professores usam muito esse recurso de dizer uma frase engraçada, vovô, não sei o quê, não sei o quê. Aí você lembra de uma linha de uma tabela periódica, sabe? Foi mais ou menos o que os pais da Dory fizeram. Aquela parada das conchas, cara, é emocionante, cara, o jeito que foi trabalhado
Eu não vi.
Você não viu, meu Deus?
Eu não vi ainda.
Eu também não vi ainda.
Rapaz, o coração da Pixar, você consegue enxergar batendo na tela, sabe? Quando tem esse momento dos pais da Dory e a personagem, sabe? É muito foda.
Uma coisa legal que você falou é subtexto, né? E o quanto você vai absorver do filme. Eu acho que o legal de assistir e reassistir e assistir com uma criança um filme da Pixar é muito bacana. Porque você vai entender um filme e ela vai entender completamente outro. E é muito legal ver essa troca, né? Assim, não sei se vocês têm filhos ou sobrinhos.
Mérito da Pixar de conseguir acertar nos dois públicos, sabe? Porque é extremamente difícil. Normalmente um filme que é feito... principalmente animações, eles têm esse estigma que é feito pra criança, né? Por causa do visual dos personagens, visual cartunesco, que lembra desenho, né? E aí lembra criança. E aí a Pixar consegue acertar em cheio, porque é mais fácil ver... Os pais chorando nas sessões dos filmes da Pixar do que os filhos, entendeu?
Com certeza. E eu acho que é bacana porque, assim, o cinema, infantil, entre aspas, né? Ele foi evoluindo para uma coisa que, assim, os pais querem levar os filhos para ver e não vai ser uma coisa tediosa e não vai ser assim, ai, que saco, vou ter que levar ele para ver esse filme infantil. É. Não, ele vai curtir tanto quanto, né? Às vezes até mais. Hoje eu tava conversando com umas crianças, a gente tava falando sobre filmes, né, no meu trabalho. E aí elas estavam falando, nem gostei tanto de Divertidamente, sabe? Nem foi tão legal. E eu assim, como assim? É lindo, né? Mas, assim,
algumas pessoas, eu não sei se você concorda, Ju. O Juras também, Thiago. Algumas pessoas disseram que Divertidamente é um filme muito complexo, assim, a parte para as crianças... A parte das crianças, assim, que eles iriam se divertir e tal, é um pouco deixada de lado. O que, é que vocês acham em relação a isso, assim, em relação ao roteiro, né, e complexidade e tal?
Eu acho que Divertidamente realmente é um ponto além da curva da Pixar, junto do Wall-E, por exemplo. O Wall-E
também tem... Wall-E é isso, né?
Mas depende. Não, o Wall-E eu acho que é metade dos... A primeira metade é totalmente pros adultos e a segunda metade vira galhofa pra criança dar risada.
Ele consegue mesclar bem. Eu acho que Divertidamente também faz isso. Pra você ver o visual do mundo da Riley... Do mundo interno da Riley, aquilo é altamente. E tem várias fontes de diversão ali. É
psicodélico, né?
É muito psicodélico, bem divertido. E,
mas pô, a gente não vai muito pra lá. A gente fica
Em alguns momentos do filme, o visual me lembra um pouco o Yellow Submarine. Até porque ele tem aqueles cantos arredondados, aquelas coisas que parecem mecânicas, mas que tem uma função orgânica. Eu gosto muito disso.
Ele tem essa complexidade quando você para pra pegar a lente que eu tava falando. Se você vê a lente de cima, sem aproximar essa lente, você vê uma história de uma jovem que o público-alvo pode se identificar, né? Que tem suas vontades e quer fazer as coisas e às vezes se sente um pouco paudada pelos pais e tudo mais. É muito fácil o jovem, talvez criança, bebezinho, 3, 4 anos, não consiga entender, mas eu acho que 7, 8, 9, 10 anos consegue compreender a situação da personagem, sabe? O conflito das emoções e tudo mais.
Sim, eu acho que compreender sim, mas assim, pelo menos do termômetro que eu tive com as crianças que assistiram e que eu consegui debater, assim, foi que não foi tão divertido. Assim, elas isso, gostam, é mas que não se
dizer.
Divertem tanto assim.
Perfeito,
com o divertimento.
É isso que eu tô querendo dizer. Muita gente alegou exatamente essa mesma coisa. Divertidamente é um filme... É assim, que nem precisa a gente comentar aqui, né? A gente sabe que é um filme sensacional em né? várias esferas, né? Um roteiro repleto de camadas, muita gente comparando com Sandman, com Alice no País das Maravilhas, etc, etc. Mas o que eu quero dizer, Júlio, é... Você citou o Carros aí, né? Por que o Carros é tão querido, assim, pras crianças e tal, né? É as músicas, as cores, é a ação, né? A diversão ali, as piadinhas e tal.
São personagens extremamente engraçados, sabe? Tudo mais.
É justamente esse contraponto com... O Divertidamente, entendeu? Eu tô querendo falar.
Entendi. Mas o fato de eu, por exemplo, gostar muito... Eu adoro o primeiro Carros. Eu adoro.
Eu também.
É por esse motivo de... eles são engraçadinhos e tudo mais. Meu pensamento é totalmente outro. Porque eu adoro viajar. Eu adoro viajar de carro. Adoro viajar dirigindo, sabe? E o filme toca muito. Eu comecei a pensar no meu trajeto de viagens. Depois que eu assisti Carros, cara, eu mudei completamente o tipo de viagem que eu faço, porque o filme Carros, ele fala exatamente sobre a gente, por causa dessas interestaduais, né, dessas estradas, desses retões, né, que a gente encontra por aí quando a gente vai viajar de carro, a gente deixou de visitar um monte de cidades que ficam no meio do caminho, sabe, que você tinha que passar por dentro delas, sabe, e algumas dessas cidades sobreviviam exatamente da passagem desses viajantes, sabe, e aí o Carros toca exatamente...
Você curtia a viagem, né? Você
exatamente.
Curtia a viagem. O carro fala da Rota 66, né?
Exatamente. As pessoas estão preocupadas mais em chegar do que viajar, né? Do todo, do
que
né?
Que a experiência, né?
Exatamente. E aí...
Trajeto.
Mudou pra mim completamente. O John Lester, quando ele fala sobre carros, cara, você vê que ele é um cara também apaixonado por fazer isso, porque ele viajava com a família e ele deixou de conhecer um monte de cidadezinha, assim, do interior, porque ele simplesmente não... A Rota 66 praticamente é um retão colocado em cima dessa cidade, sabe? Assim, você praticamente não vê que tem outras cidades ao redor. E é muito foda isso, porque... A gente vai se sentir impactado com isso, a gente mais velha, entendeu? As crianças vão se sentir impactadas com o Relâmpago McQueen, Cachau, né? Assim, o cara rapidão, a música legal, os personagens engraçados,
a trilha do Mate, incrível, né, cara? Do carro.
Trilha sonora fantástica e tudo mais, mas eu pego, cara, se a gente pegar o escopo, vamos pegar. Vamos aproximar as lentes nos filmes. A gente pega a Toy Story, pô, a gente vê um moleque que não tem o pai presente, a mãe tendo que se sobressair pra cuidar do filho, e o menino tendo que colocar a imaginação em prática, porque ele passa muito tempo sozinho e ele só tem uns brinquedos ali. E aí a gente vê o espectro, sei lá, do Up, a gente vê um velhinho tendo que sobreviver, o amor da vida dele morre e ele tem que sobreviver sozinho, sabe? Como é que esse
gente,
cara vai,
não,
vai se remotivar pra viver?
E no Up, a gente tem outra coisa que é o potinho de moedinha, de viagem. Uhum. Gente, você vai colecionando as moedinhas ali porque você tá construindo um sonho e aí, putz, tem um imprevisto. Quebra, vamos fazer alguma coisa, vamos começar tudo de novo. Tipo, pra gente isso tem um significado absurdo, que talvez pra uma criança passe batido, né? Mas assim, nossa, é muito, muito profundo.
É um dos melhores exemplos de um curta dentro de um filme, né? Porque aquele curta-metragem ali, ele é tão forte, aqueles 10 minutinhos ali, ele é tão impactante... Que você tem que se remotivar pra continuar assistindo o filme. Né? Você pensa assim, gente, e agora, né? Acabou. a esposa dele morreu, uma tristeza absurda.
Que coragem, hein, cara?
Como seguir adiante? Mas isso é coragem, cara, essa palavra.
Coragem de artística mesmo, viu? De você, tipo, vamos lá, o Rei Leão já tinha feito isso antes, né? Essa questão da perda, né? A perda nas animações, e a gente sempre fala que...
Disney tinha feito isso, não o Rei Leão, não, né?
A Disney, né?
O próprio Bambi, né?
Verdade, boa.
Desculpa, a nossa pena. Geração foi traumatizada com a...
Pois é, mas eu acho que o Up é incrível porque a relação dos dois é construída ali em 5 minutos e ao mesmo tempo acaba e o filme é lidando com a solidão. Caramba, velho! Um filme infantil que lida com a solidão, isso é incrível, velho. E ele consegue agradar gregos e troianos, né?
Sim.
A gente tá aqui,
as crianças adoram aquele filme, né?
Ele trabalha a solidão dos dois personagens, né? Tanto do velhinho que já viveu a vida inteira e tem todo esse sentimento de solidão porque perdeu a pessoa que ama e tudo mais, quanto do menino, o sentimento deles é igual, porque o pai dele nunca tá lá, porque ele se esforça pra ser um escoteiro melhor, porque toda vez que ele ganha uma insígnia, Russell, o pai, né, vai lá. É o Russell. Então o sentimento deles é muito parecido. Isso é incrível, cara. É uma profundidade que, tipo, isso uma criança entende, sabe? Talvez a criança não entenda, ok, perdeu a mulher e tal, beleza. Mas o pai não ir, e ainda mais na nossa... nessa geração nova, que a gente tem tantos pais separados e, às vezes, tantos pais ausentes, né? Tem muitas crianças que têm a mesma identificação que a gente teve com o Russell.
Wilker, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Bambi ou até mesmo no Rei Leão, que você teve pelo menos um ato do filme inteiro mostrando um cotidiano dos dois juntos, aqui não. No Up, a Pixar cortou esse cotidiano em menos de 10 minutos. Você começar o primeiro ato do filme, fazer um prólogo e dar uma porrada. Isso é tortura nível Lasso Trier, cara.
É isso mesmo. É coragem, eu tô falando, é coragem, né, cara? Coragem.
E, Jujuba, questão do Up, a questão do Russell, eu acho que ele consegue ser mais cruel, entre aspas, com a criança do que o Toy Story. No Toy Story, a figura do pai não existe, ou porque o pai morreu, ou porque eles se separaram. O pai não existe, ponto.
É tipo o pai do Ash, do Pokémon.
Isso. Aqui é pior, no Up é pior, porque o pai existe, mas só aparece em algumas ocasiões pro filho. Eu acho que isso consegue ser mais doloroso do que a inexistência completa, sabe? Parece que você tá condicionando a presença do pai a você conseguir cumprir uma exigência que ele impõe a você. Isso é horrível, se você pensar bem.
Cara, é tanto que a expressão do moleque ao falar do pai é triste, né, cara? E é engraçado que como o Russell ajudou tanto o Fredrickson, e no fim o Fredrickson ele se vê na missão também de ajudar o Russell, né? E eles viram grandes amigos e companheiros, né? A Pixar trabalhando com temáticas diversas, né? O próprio Brave, né? O Valente, a gente vê uma personagem extremamente independente, né? A Merida, extremamente independente e que faz tudo que tem vontade e é determinada, sabe? E são a Pixar construindo personalidades de eu acho até que se não fosse o Valente, não existiria um Frozen, sabe? Assim, são passos que são dados na
perfeito,
Pixar
perfeito.
E Disney.
Eu vou pôr um parênteses porque a gente tem a Mulan.
Não, mas beleza, mas é bem lá atrás, né?
Sim, de todas elas, viu, aliás.
Não, a gente tem grandes personagens, né?
Não, mas com certeza, sim. Hoje em dia é muito mais legal ser uma princesa Disney hoje do que ser uma princesa Disney na minha época, sabe? Não? Tipo, que era ficar lá e aguentar as porradas da vida e esperar o príncipe encantado. Tipo,
exatamente,
hoje em dia as princesas
neve,
dão as porradas.
Perfeito.
É. Não, e se você pegar a Merida, honestamente, a Merida, sim, ela deve ter sido a tentpole pra Elsa, pra nova versão da Rapunzel, mas tem uma coisa que me incomoda muito no Valente. Eu gosto do filme, mas tem uma coisa que me incomoda muito no filme. Eu gosto do fato de eles subverterem os clichês da Disney, sabe? Da pessoa que é transformada em animal, da princesa. Eles brincam, eles respeitam esse clichê, eles abraçam. Uhum. E subvertem um pouco, eu gosto disso. Mas se você parar pra pensar, no final, a única coisa que a Merida conseguiu fazer foi adiar o destino dela. Ela não conseguiu criar um destino novo. E isso me incomoda um pouco no filme, sabe? Você sai do filme, beleza. Sim,
tu falou Vida de Inseto, né? Que é o que tu não gosta muito assim. Aliás, tirando Carros 2, né? Que
tirando eu acho Carros 2 e Bom Dinossauro.
É, que eles realmente estão ali fora da
linha. Não, mas aí, se quer, daqui a pouco tu vai dizer assim... Tirando Carros 2, o Bom Dinossauro, e tirando Valente, aí o Vida de Inseto.
Eu gosto de Valente.
Que porra de top é essa?
Eu adoro o Vida de Inseto, eu acho sensacional, cara. É uma alegoria.
Uma das melhores trilhas sonoras dos filmes da Pixar. Das melhores.
O menos que me tocou, assim, sabe? E ao mesmo tempo eu acho ele. Não tô dizendo Vida de Inseto.
Porque o Vida de Inseto, pra mim, ele é o mais aventuresco de todos os filmes da Pixar.
Perfeito. Sabe? Só complementando, Thiago, só pra fechar essa questão do Valente e tal. Apesar dele ser um dos filmes, eu acho que mais importantes, né? E lidar principalmente com essa questão da mãe, né? Pô, muita gente faz filme aí com o pai e tal, mas ele é um filme que lida a proximidade da mãe e a força da feminina e tal. Eu não sei porquê, cara. O Valente, fora o Carros 2 mesmo, que a gente já comentou aqui, é um filme que menos me tocou, assim, tipo, de eu sair emocionado do cinema. Não sei se a pegada era outra. Eu acho ele um bom filme, mas ele não me emocionou, assim, sabe, cara, de eu sair. Eu acho que todos os outros, cara, Vida de Inseto, o que você citar aí? Os três Toy Stories e tal. Sempre eu saí do cinema ou vi o filme e fiquei dessa maneira. E o Valente, eu não sei. Ele não conseguiu, cara. Não sei se era aquela fase ali, né?
Como falei, eu gostei. Só acho o final problemático. Já o Carros 2 e o Bom Dinossauro, no Carros 2 eu disse, cara, a iluminação desse filme é genial.
Tiago, a gente gosta de DreamWorks, Tiago. Isso que eu tô querendo dizer. Eu adoro os filmes da DreamWorks também, adoro. Mas os da Pixar eu amo, entendeu? E o Valente me soou como um DreamWorks, que tipo, eu curti. Mas eu queria amar, que nem eu amo Toy Story, que nem eu amo
Alvin. Não foi uma fase muito boa pra Pixar, né? Porque ela veio de Carros 2 pro Valente. E eu, apesar de eu gostar do filme Valente, eu gosto da ambientação, eu gosto da brincadeira com o arco, sabe? A câmera acompanhando o arco, acho do caralho. Acho que tem ideias boas, mas eu consigo sentir que parece que ele tá deslocado. Ele falta um pouco do coração da Pixar no filme, sabe?
Coração, perfeito. É isso aí que eu quero dizer, o coração, cara.
Não é que não emociona, né? Não é bacana. Mas falta um quê?
Eu sei que a criançada adora, entendeu? Porque eu fui pra Disney na época e, cara, roupas da Merida, pessoas fantasiadas de Merida, tudo é Merida, sim, tá? Então, assim, foi um personagem que caiu nas graças das crianças, principalmente. Mas talvez não tenha tido a força como a Pixar tem em todos os filmes, que é pegar criança e adulto, né? Talvez o Valente ele não pegue tanto os adultos, assim. Mas eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas e gostam. E eu entendo, sabe? Mas pra mim faltou esse coração, ah, pô, eu vi, olha a sequência que eu vi de Pixar. Eu vi de Carros, eu vi de Ratatouille, eu vi de Wall-E, que é uma das obras de arte do cinema. Eu vi de Up, eu vi de Toy Story 3, entendeu? Então, aí vem duas porradas seguidas que não agrada, tipo Carros 2 e Valente. Ok, não dá nem pra comparar, que Carros 2 é muito ruim. Ele tem, tecnicamente, ele é fantástico. Mas ele tem uma história tão ruim, é tão bobo o filme.
Visualmente o filme é lindo, né, cara? Mas você fica, Valente, meu Deus.
O próprio Valente, ele é muito bonito, entendeu?
Os cabelos da Merida também, meu Deus, né, cara? Que coisa incrível, né?
Eu acho que eu não vejo problema, por exemplo, que o Siqueira falou do terceiro ato, do terceiro ato, você pode ter a sua independência e ao mesmo tempo se apaixonar, entendeu? Eu não vejo problema nisso. O que eu vejo problema mesmo é que faltou um pouco o coração da Pixar no filme, né? Mas nada além disso, sabe? É até difícil a gente criticar os filmes da Pixar, porque, por exemplo, opinião pessoal minha aqui, tá? Totalmente pessoal, eu sei que eu vou numa linha que ninguém concorda, entendeu? Porque todo mundo ama, por exemplo, Os Incríveis. Eu não gosto dos Incríveis. E eu sei que as pessoas são apaixonadíssimas, não sei o quê.
Eu adoro.
Ai, meu Deus, é o melhor filme de herói do cinema. Aquele negócio todo. Eu, particularmente, é o Quarteto Fantástico que melhor funcionou no cinema e etc. Eu particularmente, eu não tenho essa paixão toda pelos Incríveis. Eu acho o filme bacana, divertido, mas...
eu também não.
Mas para ali, sabe? É tudo que eu vejo o anúncio de Os Incríveis 2 e pra mim não, nem mexe comigo, sabe? Assim, beleza, sabe?
Não sei, talvez afete muito, Juras, o pessoal que... curte quadrinhos, né? Talvez a ideia também dele... Vamos pegar um pouquinho desse público aqui, né? Essas crianças ou essa galera que curte, né? Porque ali tem muitos arquétipos, né? Dos quadrinhos, muitas homenagens e tal. E também a família, né?
A estrutura básica é o Watchmen puro. É, a família dos incríveis é a família Richards, é o Quarteto Fantástico ali, cuspido escarrado, sabe?
Só que da maneira correta. Divertido, cara.
E o filme adoro. É divertido. E a atriz sonora eu acho genial, muito jazz, muito divertida, muita virada, pá, 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 pá. Cenas de ação bacana. É. Eu gosto. Eu sou um pouco tendencioso, que eu gosto muito da voz do
Jason Lee. Então, você é o público-alvo. Você é o público-alvo dos incríveis, né?
Mas aquela coisa de coração que a gente tá falando, aquela coisa de, sei lá, pô, os personagens do Toy Story 3 dando as mãos ali perto do incinerador. Isso pra mim não tem.
Eu tenho que concordar com a Ju. Realmente, não é um filme que, assim, eu saí do cinema dizendo, caramba, que troço que sensacional. Legal. E empolgado. É. E principalmente eu, que sou um leitor de quadrinhos, e tipo, desde os anos 90, né? Sou fascinado por essas coisas. Então eu adorei. Mas ao mesmo tempo eu não senti aquela emoção, sabe? Sabe aquela emoção da Pixar quando você vê um filme realmente com amor da Pixar? Você realmente não tem, né?
Fazendo o exercício daquela que eu falei da lente, vamos tentar aproximar a lente pra gente conseguir extrair coisas fora do que o público comum consegue enxergar, né, nos incríveis. Por exemplo, a gente vê personagens que foram extremamente ativos em outra época e agora se acomodaram numa situação, entendeu? Então você vê uma mãe que era extremamente ativa, uma mulher que era extremamente ativa e agora aceitou ficar com o papel de mãe exclusivamente, entendeu? Cuidando da casa, tendo os afazeres e tudo mais. O cara que era o grande protetor da cidade virou um cara de um escritóriozinho trancado, fechado, sabe? A gente vê, a gente consegue... se identificar nesse escopo de, assim, poxa, principalmente das pessoas que se aposentaram, né? A gente consegue pegar esse escopo de quem se aposenta, tipo um jogador de futebol que com 35 anos, 40 anos, ele morreu pro esporte. Cara, 40 anos, incrível. O cara morreu. Não tem mais vida como jogador, como atleta, sabe? Ok, temos exceções? Temos. Mas normalmente, entre 35 e 40 anos, o cara tem que se aposentar, sabe? Imagina aí, o cara extremamente ativo, uma alma extremamente nova, e ele não pode mais exercer aquilo que ele quer, né? Então a gente consegue fazer essa comparação com os incríveis, né?
Eu acho que essa tua comparação com atletas de alta performance é perfeita. Porque super-heróis são realmente uma espécie de atletas de alta performance. Só que nos incríveis, e aí é que eu acho que é o grande diferencial do filme. Esse dilema, quando você coloca a lente da pessoa que está presa numa rotina bem diferente daquela de ação que ela tinha, sabe? Até mesmo essa da senhora incrível tá achando que o marido está tendo um caso e tal. Essa coisa de você ter que cuidar dos filhos. Então, você vê, o Flecha e a Violeta no filme, eles são coadjuvantes. Os principais, realmente, os que têm os grandes dilemas são o Senhor e a Senhora Incrível.
Com certeza.
E os dilemas deles são incrivelmente adultos. São, eu acho, os únicos dilemas dentro do mundo da Pixar, até agora, pelo menos, que você não consegue levar para o mundo infantil. Eles são dilemas realmente adultos.
Talvez quando a gente estiver numa idade, talvez daqui a 10 anos, e a gente assistir Os Incríveis novamente, o nosso pensamento com o filme seja um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, eu vim em 2004. Eu tinha meus 20 e poucos anos. E, cara, eu não consegui nem me identificar, sabe, com a situação dos personagens. Então, talvez por isso, eu não tenha tido esse apreço todo de apaixonante, maluco do caralho. Achei divertido, tem coisas bacanas, mas eu não morro de amores, como eu morro de amores por outros personagens. E é curioso, porque, por exemplo, o Fredson, lá do Up, eu não consigo me identificar, eu não consigo me imaginar na situação dele. Mas eu consegui comprar a dor dele e a superação dele. Empatia, né? Exatamente, eu consegui ter essa empatia com o personagem dele. Não consegui ter tanto com o personagem dos Incríveis. Talvez não agora, talvez daqui a alguns anos, não sei.
Eu acho que como um filme, ele é muito bem feito, é muito amarrado. Mas faltou, pra mim, pelo menos, né? Acho que pro Wilker também, pro Juras, faltou aquele brilhinho especial.
Com certeza.
Faltou pó de fada.
Sei lá, eu acho que se eu fosse fazer uma crítica como crítico de cinema, daria nota 10, viu? Mas... em relação, assim, transcender mesmo, coração e tal, eu acredito que Que realmente falte isso a esse filme também.
Foi muito interessante ver a quantidade de textos que foram feitos sobre o Procurando Dory, pegando o lado da psicologia, sabe? Pegando o lado de como trabalhar as limitações, sabe? Deficiências e etc. É muito bacana o jeito que é mostrado no filme, mostra o quanto os roteiristas da Pixar são maduros nesse sentido, sabe? Eles não fazem de qualquer jeito. Eu tenho certeza que tem muita consulta, sabe? Com médicos, com especialistas, com psicólogos, com terapeutas, com todo tipo de gente para saber como lidar em determinadas situações, né? O fato da própria Dory, ela passa com o tempo a entender a limitação dela, entendeu? E aí, quando você entende a sua limitação, você sabe, você consegue construir artifícios de como se comportar, né? Quando você aceita a sua limitação, você começa a desenvolver outros sentidos. Os outros sentidos são desenvolvidos para suprir aquela falta, né? Então, por exemplo, é muito fácil a gente ver depoimentos de pessoas, por exemplo, que são cegas, né? Que tem problema visual. E elas escutam muito bem, mais do que a gente, que tem a visão, entendeu? E é muito bacana porque quando a personagem entende aquela parada, e os amigos, e a família, e a gente pode considerar a família, o Nemo e o Marley, que são a família da Dory ali, né? Você consegue colocar essa família de entender a limitação da Dory e aceitar e criar alternativas pra cuidar e pra conseguir conviver bem, sabe? E o bacana é porque a Dory, por exemplo, ela sabe que ela tem essa limitação da perda de memória recente. Aí o que é que ela faz? Ela tenta superar isso com a simpatia, porque a Dory é extremamente simpática. Então ela chega assim: olha, eu queria pedir uma informação. Oi, tudo bem? Você pode me dar a informação? Ela não sabe nem o que pedir da informação. Mas ela é simpática, entendeu? Ela leva aquela situação de bem, de boa, sabe? Então é bacana esse tipo de situação. E o filme fala muito... temática de vários filmes da Pixar, fala muito sobre família, né? Então a gente vê que os amigos são família, que os parentes são família, mas aquelas pessoas que estão mais próximas é que são a nossa família, né? E é bacana ver como eles lidam com essa situação, tentando fazer um filme divertido, que é bom para crianças, que diverte em várias situações, que tem personagens engraçados, tem um monte de gente nova, mas gente não, de peixes, né? Mas mesmo assim, ainda conseguem encantar todo mundo, sabe? E você sai do filme com um sorriso de um canto a outro, talvez não do filme, nossa, que filme revolucionário, porque ele repete um pouco o que foi o primeiro Procurando Nemo, né? Mesmo é uma trajetória de busca e etc.
O Barreto tava dizendo que era melhor que o primeiro Procurando Nemo. É verdade isso? Tu achou? Não, né?
Eu não acho, mas a forma que ele lida com a situação da personagem é melhor do que o Marley lida com o Nemo. Mas em termos de história, como um todo, né? De todo o envolvimento de todos os personagens, da trama inteira, eu acho o primeiro bem melhor. Uhum. Porque é meio que um repeteco, assim, sabe?
E juras, eu tenho que dar uma palmatória. O que é o design da Dory bebezinha, cara?
De mano,
da Dory pequena. Meu Deus do céu! Eu acho que eles condensaram 500 litros de fofura naquele design. Só pode, é lindo demais!
Gente, é inacreditável. Cara, a Dory, bebezinha, é uma das coisas mais bonitas de se ver no cinema e fofa. Tu vê assim, não acredito. Não acredito nessa coisinha. Você consegue se apaixonar por aquela... Eu vou colocar agora. Vou colocar agora no Twitter. E vou colocar o link. Vou colocar o link no post desse cast ou na descrição desse cast. E você vai ver aí o que é a Dory, essa coisa linda, maravilhosa. Vou mandar um link aqui pra vocês pra gente fechar.
Cuti-cuti.
É muito fofinha.
Muito pequenininha, a vozinha assim. Cara.
E a Pixar fez uma coisa bacana com o visual do Procurando Dory. Com o Hank. Ele estava tendo um problema de encaixar um oitavo tentáculo no Hank, certo? Então eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte: vamos tirar um tentáculo e a história. Todo mundo vai fazer na sua cabeça a história do que aconteceu com o Hank. Pelo discurso dele, você vê que aconteceu alguma coisa muito traumática com ele, que ele não quer dizer o que aconteceu.
Sim, fala sobre cativeiro de animais, fala sobre um monte de coisa, né?
Pois é, ele é um animal que ele quer ficar no cativeiro porque ele tem medo de ir de volta pro oceano porque ele perdeu um dos tentáculos dele no oceano. Então ele quer ficar com medo, ele quer ficar lá em cativeiro. E ele tem todo o arco de ter que superar esse medo e tal. Mas você vê, um problema de design foi elevado pra se tornar algo dentro da história, um plot dentro da história.
Fantástico, né?
É isso. Pixar, cara.
É, gente, isso já aconteceu no primeiro filme deles, que era, a gente só consegue deixar o 3D com essa cara meio de plástico. O que, que a gente vai fazer? Pô, e se a gente fizer brinquedos? Foi assim que começou, né?
Ah, criatividade, essa coisa linda, maravilhosa. Falando em criatividade, eu curto a metragem antes do Procurando Dory. É muito bacana, empolgante, fala sobre descoberta. Esse passarinho Pipe aí é fantástico.
Jura? Então, eu fiquei com medo da qualidade do cenário.
Eu fiquei assustador.
Eu não sei. Olha, bom dinossauro,
cada grão de areia. Pra
gente.
Olha, cada grão de areia. Cara, espuma no oceano. Que porra é essa?
O nível tá. Ele foi jogado muito pra cima, sabe? E aí a técnica já não é mais problema pra ele, sabe? Agora a dificuldade maior é como criar novas histórias e como impactar o público. E a gente, com o passar desses anos e com tudo isso que a gente falou, a gente só consegue confiar cada vez mais na Pixar, né? E acreditar nos trabalhos, né? Do que vai vir pela frente, de como a gente vai se emocionar com as histórias da
Pixar. E nas pessoas que estão lá, né? E do potencial delas de contar histórias simples e, pô, fazer a gente se emocionar tanto.
Muito bonito, olha aí. Falamos sobre muitas coisas relacionadas ao universo Pixar. Lembrando pra você que nós já temos um Rapadura Cash sobre a Pixar Animation, desde o primeiro filme, passando até um dos mais recentes da época que foi feito esse podcast, né, que foi lançado em 2011. Se eu não me engano, foi pro lançamento de quê? Foi pro lançamento de...
2011?
De Valente, talvez? De Carros 2?
Né?
Acho
Carros
que foi.
Ah, o Toy Story 3 veio em 2010.
Acho que foi o Carros 2.
Acho que foi ali em Carros 2, com certeza, porque temos também um Rapadura Cast sobre a trilogia Toy Story, foi gravado com Guilherme Briggs na época que foi lançado, vale muito a pena, Rapadura Cast 189. E esse podcast sobre a Pixar é o Rapadura Cast 241. E não esquecendo também sobre Divertidamente, né, que fizemos em 2015, Rapadura Cast 427. Vale a pena baixar esses três podcasts aí para você entender um pouco sobre a Pixar, esse estúdio que a gente ama tanto. Gente, é isso. Finalizamos aqui mais um Rapadura Cast. Lembrando que você pode deixar o seu comentário sobre os filmes da Pixar. O que você achou do Dory? As pessoas vão dizer assim, eu queria um podcast inteiro sobre Procurando Dory. Gente, tem tanta coisa pra falar aqui. E a gente queria já discutir sobre a Pixar e talvez o lançamento de um novo filme da Pixar era o momento da gente ter essa discussão, né, de conversar sobre a criatividade do processo de desenvolvimento de histórias da Pixar, né? Então... teremos outras oportunidades de falar sobre outros filmes. Eu sei que o pessoal pede tanto, mas a gente só tem um podcast por semana e não dá muito pra gente encaixar as coisas, né? Eu sei que as pessoas... mas se fizeram um podcast variado, podia ser tal. Podia ser um monte de coisa, né?
Podia ser qualquer coisa.
Exatamente. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho e a gente leva muito a sério os feedbacks que vocês deixam pra gente. Por isso, deixa aqui nos comentários do Rapadura Cast, cinemacomrapadura.com.br. Queria agradecer mais uma vez a Jujuba pela participação aqui no Rapadura Cast mais uma vez. Onde o povo te encontra, Ju?
Olha, principalmente no Twitter, @jujubavi. É o lugar que eu mais interajo com vocês.
Sim, ela tá toda hora lá, só mandar.
Aliás, como é Jujubavi? Vou até seguir, cara. Que nem
Jujubavi.
Vivei.
Jujubavi aqui, ó. Segui.
Ouvi no Rapadura Cast, quero que você participe mais vezes. Adorei a participação lá do Mogli, adorei a participação lá no Zootopia.
Isso.
Então...
Pô, eu adoro. É só me chamar, eu tô sempre disponível pra gravar. Eu adoro conversar com vocês. Acho incrível, assim, o ponto de vista, o bate-papo gostoso. Então, poxa, é um prazer estar aqui, sempre.
Maravilha. E os meninos vocês podem encontrar no Twitter, tem link aqui no post. Aliás, uma novidade agora é que se você for ver no seu aplicativo, se você baixa pela iTunes, se você tem um Android, tem algum aplicativo aí, você pode ver a descrição do Rapadura Cast, tem todos os links agora, de tudo que a gente fala. Você já tem o nome do Will, que é o nome do Siquê, da Juba, o meu, você pode clicar e já vai direto pro Twitter, tá tudo muito mais fácil.
Ficou fácil agora. Ficou fácil.
Agora é moleza. mas eu não quero acessar o site. Tem no aplicativo. Nem vem com essa preguiça, pelo amor da graça.
Gente, não tenho preguiça de entrar lá no post e comentar, falar das nossas zoeiras, que eu também quero conversar com vocês e vou ficar lá entrando pra ver se tem comentário, hein?
cinemacomrapadura.com.br. Tem todas as nossas redes sociais, facebook.com/cinemacomrapadura, Twitter @rapadura, no Instagram @cinemacomrapadura, então é muito fácil encontrar a gente por aí. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.